10:51. Oração pela libertação dos povos indígenas. Parem de podar as minhas folhas e tirar minha enxada. Basta de afogar as minhas crenças e torar minha raiz. Cessem de arrancar os meus pulmões e sufocar minha razão. Chega de matar minhas cantigas e calar minha voz. Não se seca a raiz de quem tem sementes, espalhadas pela terra para brotar. Não se apaga dos avós rica memória, veia ancestral, rituais para se lembrar. Não se aparam largas asas, que o céu é liberdade e a fé é encontrá-la. Rogai por nós, meu pai xamã, para que o espírito ruim da mata não provoque a fraqueza, a miséria e a morte. Rogai por nós, terra nossa mãe, para que essas roupas rotas e esses homens maus se acabem ao toque dos maracás. Afastai-nos das desgraças, da cachaça e da discórdia. Ajudai a unidade entre as nações. Alumiai homens, mulheres e crianças. Apagai entre os fortes a inveja e a ingratidão. Dai-nos luz, fé, a vida nas pagelanças. Evitai, ó Tupã, a violência e a matança. No lugar sagrado, junto ao igarapé, nas noites da lua cheia, ó Marçal, chamai os espíritos das rochas para dançarmos o toré. Trazei-nos nas festas de mandioca e pajés uma resistência de vida. Após bebermos nossa xixa com fé, rogai por nós, aves do céu, para que venham onças, caititus, siriemas e capivaras cingir rios Juruena, São Francisco ou Paraná, cingir até os mares do Atlântico, porque pacíficos somos. No entanto, mostrai nosso caminho feito bolo, alumiai para o futuro nossa estrela, ajudai a tocar as flautas mágicas, para vos cantar uma cantiga de oferenda ou dançar no ritual Yamacá. Rogai por nós, ave xamã, no Nordeste e no Sul toda manhã, no Amazonas, Agreste ou no coração de Cunhã. Rogai por nós, araras, pintados ou tatus. Vinde em nosso encontro, meu Deus, em Endiru. Fazei feliz nossa Mintã, que de barrigas índias vão renascer. Dai-nos cada dia de esperança, porque só pedimos terra e paz para nossas pobres, essas ricas crianças. Do Pirituba, Tropical West Happy Hour. É o lava rápido mais famoso aí de Pirituba. Agora você tem aqui na Avenida Anastácio 1757 o melhor point da região para lavagem de carro e também degustação aí dos petiscos aí constantes na lanchonete do mesmo. É o primeiro lava rápido da região com telão, som e atendimento VIP. Tem até chopp claro e escuro e 14 diferentes tipos de cerveja. Venha assistir conosco em nosso telão no Tropical West Happy Hour, na Avenida Adu Anastácio 1757, aqui em Pirituba, bem pertinho ali do McDonald's, ali no Parque Maria Domitila. O diretor aqui está me falando que fica onde? No Parque Maria Domitila, isso mesmo, bem aqui pertinho de Pirituba. Isso, exatamente. O diretor falando que é chegando até o Big, entrando à direita, ali do lado do McDonald's, né? Avenida Anastácio, 1757. Fica ali do lado do posto, bem pertinho do posto de bombeiros, do lado da caixa d'água, na entrada ali do City América, né? E também com muitos jogos, corridas e seus programas preferidos ali no telão do Tropical West Happy Hour, o melhor lava rápido de Curitiba. Bom, 7:02. Nós vamos fazer os interativos, ou melhor, mais investigativos, grupos de pesquisa do país, o ExoX. ExoX, Paulo, antes de mais nada, bom dia, Paulo. Bom, agora sim, bom dia, Paulo.
Bom dia.
Bom, o ExoX, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o grupo ExoX, porque os ouvintes podem não estar muito bem familiarizados com o nome, e a gente gostaria de conhecer mais, mas a gente sabe muito bem que o ExoX e aos grupos, demais grupos que a ele está afiliado, como por exemplo o Gione e a Burn, né? São os elementos centrais da pesquisa, o que podemos dizer que flamulam e são os representantes aí da ufologia, ou são o ápice da ufologia no país hoje, justamente por causa da representatividade. E eu gostaria, antes de a gente começar a se aprofundar mais no assunto, a colher uma dissertação sua sobre o ExoX, sobre esse grupo, para que os ouvintes venham a conhecer. Inclusive, você quiser deixar no ar aí o endereço do site, e-mail, onde o pessoal possa conhecer melhor o grupo, a gente agradece. Tudo bem? São 7:04 agora.
Ok, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Agradeço ao Clóvis pelo convite. E quanto ao grupo ExoX, na verdade ele existe há poucos anos. As pessoas que nele compõem é que estão na ufologia há mais de 10 anos. O grupo existe há praticamente 3 anos atrás, oficialmente falando.
Há 3 anos atrás?
Há 3 anos atrás. E na verdade são pessoas que eram de um grupo já relativamente conhecido, que a gente fazia a pesquisa de campo, que era do Gione. E a gente agrupou todo mundo, o mesmo grupo que fazia a pesquisa de campo, se juntou e formou o ExoX. Com qual intuito? Com intuito...
Desculpa, ExoX há 3 anos atrás. É. Que adveio do Gione.
Do Gione. Nós só, na verdade, seria o grupo de que fazia a pesquisa de campo do Gione, que nós estamos fazendo a mesma coisa, mas pelo ExoX. Mas por que essa forma de trabalhar? Basicamente porque a gente era muito voltado para a pesquisa de campo, muito voltado para pegar dados a campo, colher material. Não, a gente não queria ficar fazendo reuniãozinha e ficar tudo parado entre quatro paredes. Não é isso que a gente quer.
Parecendo uma novena, né? É. Você, além daquilo que você, que o grupo, você, eu digo o grupo. O grupo via nas revistas, via na televisão, ou via falar de comentários, ele não queria ficar somente ali na leitura ou o acompanhamento das informações. Ele queria in loco ali verificar, se alguém dissesse em alguma revista, em algum local, a mídia dissesse que, olha, teoricamente pousou um disco voador em determinada região, a intenção de vocês, dada a curiosidade, ou o interesse pelo conhecimento, era ir lá. No local onde essa nave teoricamente pousou.
Investigar campo mesmo, ir lá mesmo. Nem que tem que pisar em barro, não importa. Mas ir lá mesmo.
Colher as amostras, tirar a fotografia, entrevistar as pessoas. Para que você, como os demais amigos e colegas, não viesse a ser, digamos, logrado por uma informação que de repente não possa ser verídica. Porque as pessoas, quando se deparam com essa informação, podem ali induzir algum engodo, né? Porque de repente pousou ali a nave e o pessoal começa já a especular, fazer especulações, e quando a informação chega para você, ela vai chegar totalmente assim, desconexa.
Não, isso está correto. O que existe muito por aí, se você analisar bem, existe má interpretação dos fatos. Não é comum você achar um local que tenha pousado uma suposta nave. Isso é muito difícil você chegar a esse tipo de informação. Quando chega, a gente vai tentar ir o mais rápido possível, porque se demorar muito, o próprio clima vai fazer você perder o local. Se você demorar muito para investigar um local que houve um incidente desses, você perde material de pesquisa, você não pode demorar muito. Chegou informação, a gente tem que ir o mais rápido possível. Nem sempre dá para a gente ir em lugar muito distante por causa do fator financeiro, que nós não temos patrocínio nenhum. O que nós temos sempre... E pessoas que nos ajudam a divulgar, algumas televisões, tudo, que nos ajuda até nos divulgar, que foi a Rede Bandeirantes, por exemplo.
A Rede Bandeirantes, pelo que a gente acompanha, ela divulga bastante o grupo ExoX e o trabalho de vocês, porque...
Não, o grupo, ele divulga assim, convida algumas pessoas e acaba, nesse ponto, fazer uma divulgação de onde é que a pessoa é. Não é que divulga o grupo, não é bem assim que funcionam as coisas. Infelizmente, a mídia é direcionada e tem o tom sensacionalista, que a gente tem que tomar cuidado com isso. Graças a Deus, por enquanto, a gente se deu muito bem na mídia e não tivemos nenhum incidente sensacionalista nesse ponto.
Que viesse a caracterizar que o grupo, de repente, ele não estava aí centrado no objetivo da, que é a pesquisa puramente, né?
É que eu acabei de falar que é reuniãozinha, né? Não estou querendo dizer que a reunião não é importante. É importante, extrema importância. Mas o que é importante também é você ir a campo, não ficar só discutindo teoria, não ficar só discutindo ideia, sem qualquer... uma prática em cima, uma prática ir a campo. Acho que a principal coisa da ufologia é quando você vai a campo e vai falar com as pessoas e vai colher material.
Então, a reunião como se diz que é importante, mas é importante. Ela é em segundo plano. Depois, digamos, de vocês fizerem uma pesquisa de campo, o próximo passo seria, então, reunir todas as informações
captadas até para fazer uma divulgação adequada.
Exato. Aí a reunião então se serviria, porque ela tem aí um motivo mais, vamos dizer, mais sólido, que é a questão de organizar o trabalho e difundir.
Aí você vai falar, numa reunião você vai falar os fatos que foram pesquisados, os dados que você tem, aquilo que dá para discutir com o pessoal, porque a gente não sabe tudo, a gente precisa discutir com as pessoas para pegar ideias. Como é que... ninguém sabe tudo nessa área. Isso seria uma mentira falar isso. A própria ufologia em si é uma polêmica sozinha, porque alguns pensam que é uma ciência e, se você analisar de forma acadêmica, não é. Então existe todo um critério aí, como se dizer que um parâmetro é científico, outro não. Existe uma certa polêmica, mas se você manter um trabalho sério, você pode ter certeza, as pessoas vão acabar reconhecendo.
Você disse bem, a ufologia realmente não é oficializada, justamente aí porque, por não encontrar ainda base creditícia quanto a técnicas, quanto a informações baseadas em outras matérias, como física, biologia, etc., para poder consubstanciar essa matéria. Então, a ufologia está ali vagando, né? Ali entre a religião, entre misticismo, entre ciência. Entende alguma coisa, está flutuando ali e cabe então aos pesquisadores que trabalham seriamente no assunto levantar os dados suficientes para que ela, como o Exorcist faz, para que ela ganhe credibilidade e espaço, notoriedade. Acho que credibilidade e notoriedade contribui bastante para que ela um dia venha a ser uma ciência oficial, que até de repente faça parte de um currículo, como ocorreu na Itália, que foi recentemente aí colocado num currículo do curso, se eu não me engano, de biologia. Eu não estou bem lembrado sobre esse ponto, mas ufologia foi uma matéria inserida no último ano do curso de biologia, se não biologia ou astrofísica, uma dessas matérias, na Itália recentemente. Agora aqui a gente infelizmente tem que esperar um pouquinho mais, né, Paulo?
Eu posso falar dois exemplos de trabalhinho de campo só para comparar um dado. Exato. Teve uma pesquisa que a gente fez em Biúna, onde onde teve uma testemunha séria, um senhor realmente que se assustou com o fato, que testemunhou que viu a poucos metros da casa dele, em cima de um morro com mata, um disco voador jogar um feixe de luz esbranquiçado, amarelado, e queimou as aves dele, as plantas dele, de cima para baixo, de maneira bem circular. E essa marca ficou, foi fotografada inclusive de forma aérea.
Não, você está dizendo que como se fosse um... digamos, faz de conta que seria um helicóptero que jogou um foco, e aquele foco queimou. Perfeito, aquela região, como se você sobrevoasse, você ia ver aquele foco perfeitamente circular nas árvores, ficou exatamente marcado daquela forma.
Ficou bem circular, quase 10 metros de diâmetro. É interessante que você via essa marca realmente pela fotografia, tudo. E a gente foi a campo para Ibiúna. Foi localidade de Ibiúna. Foi lá, fomos realmente, o terreno não crescia. Ele tentava plantar coisa para agricultura, não crescia, ficava um dia pequenininha.
E qual era o tamanho? Era grande essa área circular?
Quase 10 metros de diâmetro. 10 metros, 5 metros de raio, mais ou menos. 10 metros de diâmetro no total. E essa área,
uma área grande.
Quase não crescia nada. Crescia, ficava pequenininha, amarelava e morria. A gente foi verificar que o solo realmente estava extremamente ácido. Não estou dizendo que a acidez é critério para a gente definir, para conferir um testemunho que pousou uma nave, ou que uma nave jogou sua luz em cima e queimou um terreno. Não é isso. Porque a acidez, se um animal urinar sempre no mesmo local, como a urina ácida, vai alterar o pH do solo e vai ficar ácido e vai dificultar o crescimento de
com
plantas.
Certeza,
mas nos casos, o pH foi um dos parâmetros rápidos que a gente usou. E a gente verificou que o pH foi abaixo de 5, extremamente ácido para um solo, não é adequado para a agricultura. E outra coisa que a gente verificou foi depois. Em laboratório, quando a gente via a fertilidade, a quantidade de bactérias e até de alguns micro-organismos, não crescia em laboratório, o solo dessa região era praticamente estéril. Era totalmente. Era, a quantidade de vida biológica é extremamente baixa, quase chegando à esterilidade.
Então, eu gostaria de fazer um adendo aqui para os ouvintes, são 7 horas e 13 minutos. Nós estamos falando com o pesquisador Paulo Aníbal, que é ufólogo do ExoX, um dos maiores grupos de pesquisa do país. E essas informações que o Paulo está transmitindo agora, está transmitindo como técnico, pois você é biólogo.
Na biologia, pronto.
Você é biólogo, né, Paulo? Então, as informações são informações muito mais específicas, justamente por isso, por essa condição de profissional da área biológica.
Por que tô falando isso? Qualquer um que for num jardim, qualquer terreno, com terra, com planta, você vai reparar que se você pegar na mão, você vai ver que tem uma rica variedade de vida biológica, desde bactérias, pequenos vermes, minhocas, uma série de até micro-organismos.
Se você fazer isso em qualquer local, você vai encontrar várias minhocas.
Se você pegar uma terra de qualquer jardim e puser em meio de cultura de laboratório que faz crescer bactérias, em situação de temperatura controlada, por exemplo, 37 graus, você vai ver que vai crescer uma população enorme e variada de bactérias e fungos.
Isso é verdade.
E no caso de Biúna, não cresceu. Então, já é um dado. Agora, isso vai me provar, opa, já temos uma prova científica que houve uma atuação de uma nave extraterrestre? Não. Isso é apenas um indício. A prova mesmo, a rigor, seria se eu tivesse um pedaço da nave ou um ser.
E digamos, Paulo, se nós tivéssemos fotografado, digamos que esse senhor, ele de posse da sua câmera, ele foi lá exatamente naquele momento, eu sei que é difícil, mas ele flagrasse esse momento.
Seria uma situação interessante.
Essa foto teria validade?
Toda fotografia, desde que ela não seja fraudada, que infelizmente 95% das fotos da ufologia são fraudes ou interpretações errôneas, teria validade.
95%?
Ou mais. A quantidade é muito alta, infelizmente, dos enganos que tem. Agora, existe umas 4, 5% que realmente, opa, foto é de algo muito estranho. Isso não tem explicação, aparentemente falando. E é uma coisa que até filmagem engana muito. Inclusive, de vez em quando a gente é chamado para algumas produções de TV para ajudar a analisar um vídeo que a gente usa em câmera lenta. Essas são algumas técnicas para analisar o vídeo de maneira mais adequada.
Através do tirocínio, né, que é a experiência aí de campo, já de mais outros avistamentos e experiências com fotografia, você também com isso ajuda a analisar melhor do que uma pessoa que nunca se deparou com isso.
Só fazer um outro adendo, hoje com o negativo da fotografia, você não precisa ficar. Um conselho que eu dou: quem tirou foto de um OVNI e tem o negativo, não dê para ninguém.
O negativo?
O negativo? É, o negativo.
Então para
muito menos ainda dá para algum órgão de pesquisa fora do país.
Então é muito importante deixar isso claro, são 7 horas e 16 minutos, deixar isso claro, porque aqui em Pirituba, na proximidade aqui do Pico de Jaraguá, nós temos muitas testemunhas, o senhor ouvinte, a senhora ouvinte que estiver agora nos acompanhando, certamente já testemunhou, já fez algum avistamento ali na região do Pico de Jaraguá, como sondas, como OVNIs, luzes que se movimentam. Nós temos muitos e muitos avistamentos aqui nessa região circundante, entre Osasco, Perus, Pirituba e a região aqui da Vila Jaguara e Anguera, que tem avistamento aqui da torre. Principalmente até da Paulista, já teve pessoas que verificaram. Então, se porventura alguém tiver alguma imagem ou por esses dias registrar algum avistamento, é importante lembrar desse detalhe.
É importante a testemunha, o dono dessa imagem, o dono do negativo, o dono do filme, acompanhar a análise, não deixar para um desconhecido, porque às vezes pode existir má fé e não te devolver mais a sua prova.
Mas
a análise tem que ser feita, que você acompanha. Se você conhecer alguém, se você tiver acesso a alguém que pode te ajudar numa análise para elucidar um caso, acompanhe esse caso até o fim. Nunca confie uma prova que é crucial, que é o negativo de uma foto que você fez. A foto, diga, você perca a foto, você tem um negativo para fazer a sua reprodução. O negativo é a única prova que você tem, porque a análise em foto, você se você faz a análise visual no olho, o negativo não, a gente põe num scanner específico, amplia várias vezes, a gente consegue pegar fraude até de maquete com fio de nylon.
Puxa vida, até com fio de nylon?
Já dá para pegar. Então existe, a tecnologia hoje possibilita esse tipo de coisa. Então o negativo é peça essencial para a gente comprovar realmente o que você fotografou. É extremamente, você não perder, não doar. Conheço, há uns 4 anos atrás, conheci uma testemunha que doou seu negativo para um órgão lá nos Estados Unidos. Sabe quando ela
justamente
viu?
Dos Estados Unidos?
Nunca mais a foto voltou e nem sequer o resultado.
Então esse material de cunho comercial lá fora, ele tem muito valor também, não?
Não, eu não vou falar isso daí, porque eu desconheço. Eu sei que existe nos Estados Unidos existem alguns órgãos ufológicos que têm grande importância, que tem extensão em alguns estados norte-americanos. Existe a Mutual UFO Network, que é uma grande organização que envolve grupos de ufologia, e que está presente em 10 estados americanos. Ela trabalha mais na parte de divulgação. Atualmente não sei como é que está, porque não estou tendo assim contato praticamente esse ano com eles. E o adendo que eu gostaria de fazer, que eu acabei falando do caso de Bruna, porque ficou aquela marca que foi relatado, foi tido como real, a testemunha é séria, as provas, os indícios corroboram a testemunha. E o que eu sei comparar com outro dado, que a gente foi, infelizmente a gente tem que ir e acaba chegando nessa situação. Na cidade de Niterói, em 2001, chegou informação pra gente de um pouso que ficou três...
Em Niterói?
Na região de Niterói, não na cidade de Niterói. Fica afastado mais ou menos uns 7 km de Niterói. Próximo a uma região de praia, numa espécie de campo com capim, de um capinzal. Aí, supostamente, chegou a informação...
Niterói é cidade do Rio, né?
Estado do Rio de Janeiro, litoral fluminense. Aí, chegou a informação que houve três marcas de pouso. E realmente a gente chegou lá, de longe eram marcas que estavam aprofundadas no solo... E era realmente tal queimar o terreno.
É bom frisar, mas o solo não é porque Niterói é praia, né?
É, mas não era de praia.
Era uma a região mais central de Niterói. Não
seria uma região de mata, pronto, a rigor, em direção ao interior, pronto. E chegou essa testemunha, a gente viu de longe, era interessante. E a testemunha falou que parece que pousou uma nave, ouviu de relance, e estava meio contraditório, mas o que a gente estava mais interessado era na marca. A gente chegou lá e foi analisar a marca com calma, que estava queimada realmente por cima, e um dos buracos, que seria supostamente da sapata da nave que pousou, que afundou, ele resolveu colher material para olhar no microscópio e fazer uma análise adequada. Em um dos buracos a gente encontrou uma minhoca cortada ao meio. E aí eu comecei a pensar.
Não,
numa das buracos.
Bom, haviam três marcas.
Três marcas.
E uma aprofundadas delas, que denotavam ali que realmente houve alguma coisa que. Alguma
afundou.
Coisa pesada que afundou ali.
Mas isso daí.
E você descobriu dentro de um desses buracos onde houve o afundamento do solo, uma minhoca.
Uma minhoca cortada ao meio. Sim. Tinha uma minhoca no normal na terra e outra metade da minhoca no fundo do buraquinho. Cortada, um detalhe, ela não estava esmagada. Aí já começou a pensar. Se realmente pousou alguma coisa e tinha peso, quando afundou o solo, eu subentendo a minhoca por ser um corpo mole, num terreno muito assim, não muito fofo, não era tão muito fofo. Eu acho que devia esmagar um pouquinho.
É, com certeza.
Foi a primeira coisa que eu pensei.
Com certeza, exatamente.
E o que eu pensei? Lógico que eu não falei nada para a testemunha, até a gente verificar o dado da terra. Mas eu pensei, e se alguém usou uma escavadeira manual, aprofundou, sem querer pegar uma minhoca passando ao meio, cortou ela, tirou a terra? Eu pensei isso de cabeça, mas isso não podia falar sem ter qualquer outro dado. Qual que era outro dado que a gente precisava? A gente pegou a amostra desse buraco, como de outro também pegamos, e resolvemos fazer uma cultura, mesmo modo que a gente fez de Biúna. Nesse caso, a amostra cresceu tudo que você tem direito.
Puxa vida. Não, então, é absolutamente...
Não, calma. Aí não. Aí tudo bem. Agora, será que pode ser fraude? Não. Para nossa sorte, quase 3 semanas depois, chegou o telefonema falando que o cara fez as marcas com escavadeira e usando álcool para queimar a superfície.
Mas foi uma denúncia.
Foi uma fraude.
Foi uma denúncia, mas...
Foi um colega... Parece que uma pessoa que viu, não quis se identificar. Aí depois eu voltei lá, realmente fui conversar com o pessoal tudo, fui olhar melhor. E já tava com essa ideia na cabeça que não tava achando tão genuíno assim. Realmente, o fato foi... Ele fez isso pra quê? Pra chamar atenção um pouquinho da mídia local, porque tava montando uma barraca de venda de coisinhas. Puxa, então a gente se depara com esse tipo de situação. Por isso que eu tô comparando Ibiúna com esse caso, porque, infelizmente, na ufologia há muitas fraudes de forma premeditada. Não há como evitar isso.
Então o sujeito, ele fez essa premeditação aí.
Ele fez essas marcas.
Ele fez uma área, queimou uma área circular. Fez as marcas de...
Queimou.
Do suposto pouso.
Ele pegou álcool, jogou bastante álcool numa área que ele quis. Ele delimitou essa área, pôs fogo em cima e usou uma escavadeira para fazer, tentou simular como se fosse alguma coisa ter furado o solo ao pousar. Só que quando pousa alguma coisa, existe um peso. Tudo bem, existem aquelas teorias que a nave tem o próprio campo, não vai afundar muito solo, mas quando pousa, existe uma interação com o solo, interfere alguma coisa. Eu tenho uma pequena teoria. Eu não sou físico, só sou biólogo, mas eu vou tentar dar essa teoria. Eu acho que essas naves liberam algum tipo de radiação. Essa radiação altera a capacidade biológica do solo, interferindo na taxa de micro-organismos. Por isso que em Ibiúna
houve essa isenção de
micro-organismos e até mesmo interferiu no pH do solo, e dificultando o quê? O trabalho agrícola.
Não, não só em Ibiúna, você sabe do caso de Itupeva, né? Itupeva é a mesma coisa, fazendo do Rock Ming.
Então, esses casos a gente acha que existe uma radiação. Um conselho, que eu não sei se o conselho é útil, mas se você vê por acaso um disco voador, digamos, a gente fala disco voador por maneira de hábito, porque se você viu uma aeronave dessas, quem garante que essa aeronave é extraterrestre?
É verdade.
Quem garante? Como que o pessoal que pesquisa por aí, pesquisando um disco voador, veio de outro planeta, mas qual o critério que você tem para falar por aí que uma aeronave de origem extraterrestre? Recentemente na Bandeirantes, foi final do ano passado, num programa de entrevista, eu tive lá com autorização de um delegado.
TV Bandeirantes.
Na,
né?
TV, na Rede Bandeirantes Televisão. Com autorização de um delegado, que foi divulgado um vídeo muito bom, um minuto e pouquinho, que o delegado fez em Piruíbe de manhã, de um OVNI realmente em formato discoide, de dia. São poucos filmagens que a gente tem de dia. A maioria é de noite. E dá realmente a interpretação errônea que seja um OVNI.
Ele filmou de dia.
E foi por causa dessa filmagem que nós fomos parar na Rede Bandeirantes para comentar essa filmagem. E os comentários foram muito bons, até que foram proveitosos tudo. E a gente salientou que são poucas as filmagens durante o dia. A gente valoriza muito, porque filmagens durante o dia não dá, normalmente não há confusão com luzes noturnas.
É, já começa por aí, né, Paulo? Que nem o pedágio lá de Londrina, que o pessoal viu uma luz em cima e disse que é a luz do poste.
Então no, já tira, já dá pra você já direcionar a pesquisa. E dá pra gente olhar em slow motion, congelando a imagem, usando técnicas de aparelhagem de vídeo-som de manipulação, que você vê que o OVNI tava lá. Tava acima da montanha de mata, um pouco abaixo da nuvem. Se tinha comparação de referência, se tinha altura, tinha distância. O delegado chegou a filmar até a praia onde ele estava. Ele estava com a família. De repente ele viu, opa, tem algo que está brilhando luz de sol lá longe, e focalizou a câmera dele. E tentou, logicamente, com uma câmera com aquele zoom normal digital, quando você joga o zoom, desfocaliza. Então, alguns momentos dessa filmagem há um ponto de desfocalização, mas é uma filmagem muito boa. Posso até falar o nome do delegado, Dr. José Guilherme, que é um delegado conhecido lá em Peruíbe. Então, é uma das regiões nossa de pesquisa, que recentemente também saiu na Sexto Sentido uma matéria nossa sobre isso.
Sexto Sentido é uma revista.
Uma revista.
Podemos encontrar em todas as bancas aí de São Paulo.
É,
né?
Semelhante à revista Planeta. Fala de assuntos gerais dessa área esotérica mística. E nós, a gente participa muito na Sexto Sentido com trabalhos que são publicados nessa revista. Em alguns sites também a gente divulga o nosso trabalho. Então tem algumas publicações feitas por aí.
É, o site, inclusive, que você transmitiu pra gente, se você quiser passar pros ouvintes...
Existe a Bunny, www.bunny.org.br, e existe também...
A Bunny é www.burn.org.br.
Exatamente. Existe em outro também,